Bons dias, vamos dar início à quarta conferência do ciclo Pensar Portugal no Mundo. Cumprimento de uma maneira muito especial uma delegação amiga de deputados franceses, General de Saint-Louis, Monsieur l'Ambassadeur de France au Portugal, et une délégation d'amitié entre les parlementaires français et portugais, dont le président c'est Monsieur Pierre Bourignon. Mais un plaisir de voir ici entre nous. Ça me fait beaucoup de plaisir et c'est un honneur pour le Parlement portugais. Temos connosco o Dr. Vilar, a professora Maria João Rodrigues e o professor Eduardo Lourenço. Vamos dar início a três sessões, a três intervenções. O primeiro será o Dr. Vilar, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, presidente atual, como todos saberão, da Fundação Calouste Gulbenkian. Desenvolveu uma atividade política significativa, foi deputado, foi membro do governo nas pastas da economia, dos transportes e comunicações e também uma atividade no setor financeiro ligado ao Banco Espírito Santo, presidente da Caixa de Depósitos, presidente também da administração da Galp Energia. A sua ligação à cultura também é de sublinhar, foi comissário-geral para a Europália. Foi também vice-presidente da Fundação de Serralves, administrador da Porto 2001 e presidiu também a Comissão de Fiscalização do Teatro Nacional de São Carlos. Temos, pois, um vasto currículo, um grande português e, por isso, com todo o gosto, o convidamos para esta sessão e dar-lhe de imediato a palavra, agradecendo a sua presença.
Muito obrigado. Eu queria começar, naturalmente, por agradecer este convite da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e para dizer que, embora tenha feito uma passagem brevíssima por esta casa, é sempre com muito gosto que estou aqui e, sobretudo, nesta companhia com a Sra. Professora Maria João Rodrigues e com o Professor Eduardo Lourenço. Eu tinha estruturado aquilo que ia dizer em quatro pontos: uma questão prévia, uma breve incursão na história, os princípios de uma política externa e os eixos fundamentais de uma política externa. Vou, certamente, na incursão histórica, abreviar, visto que está cá o professor Eduardo Lourenço, que faz, certamente, isso melhor do que eu. A condição prévia e necessária para podermos pensar livremente e para assumir, de uma maneira relevante e efetiva, uma relação com outrem, neste caso a relação do nosso país com o exterior, começa por estarmos de bem connosco mesmos. Não termos dúvidas sobre nós próprios. Ora, poucos povos como os portugueses têm gasto tanto tempo dos seus melhores pensadores e têm sido publicadas tantas páginas de reflexão, de especulação e de dúvida sobre a questão identitária do ser português. Basta a presença do professor Eduardo Lourenço, que tem sido, na atualidade, um dos grandes questionadores sobre esta questão, mas a lista podia começar, para não ir mais longe, com o padre António Vieira, passando por Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, o padre Manuel Antunes, o José Gil, para não falar do último livro com o título apocalíptico do filósofo Miguel Real, que se chama A Morte de Portugal. Mas também, a meu ver, poucos povos teriam, como nós, tantas razões para poder conceptualizar, sem dúvidas, a realidade histórico-política que é Portugal. Somos um Estado-nação com mais de 8 séculos de história, com fronteiras europeias estáveis, com unidade religiosa, com unidade linguística e com unidade cultural. Mas a verdade é que entre a exaltação epopeica das origens do viriato e da reconquista cristã e os descobrimentos, entre a exaltação e a descrença e o decadentismo fatalista, quando se evoca Alcácer Quibir, o ultimátum e o fim do Império, temos vivido quase sempre um tipo de personalidade ciclotímica. Desde o povo eleito destinado ao Quinto Império, ao país da cauda da Europa e com medo de existir, para usar a expressão recente do José Gil. Em vez de problematizarmos a realidade que somos, que fomos e que somos num quadro racional, temos tendência para nos glorificarmos ou apoucarmos, esperando que seja o acaso a ditar o caminho, em vez de o escolhermos com uma decisão ponderada e livre. Nem sempre tem sido fácil balancear o amor próprio da memória e a racionalidade do julgamento do passado. Mas penso que quando debatemos a nossa posição do mundo, há que fazer um esforço de objetivação do nosso papel histórico e da nossa situação presente num contexto de mundialização e de elevada incerteza. E como estamos na sede do Poder Legislativo, eu quase me atrevi a propor que a autoflagelação passasse a ser devidamente punida e que valorizássemos o propósito firme de emenda. Depois desta questão prévia, um princípio de resposta, e isto para provocar, certamente, eu vou fazer algumas afirmações com algum sentido provocatório. Creio que estamos, pela primeira vez na nossa história, nestas décadas mais recentes, numa situação única de paz e de garantia da nossa independência. E procurarei justificar esta afirmação um pouco mais adiante, mas gostava de completar esta introdução com alguns dados objetivos. Eu pensava que o meu parceiro de debate era o Dr. Filipe de Botão e por isso trouxe aqui alguns dados de caracterização económica, mas está aqui a senhora professora Maria João Rodrigues. São dados objetivos, com o valor que têm as estatísticas, mas enfim, sobre a nossa posição no mundo. Em termos de produto per capita, segundo a paridade do poder de compra, Portugal ocupa a 35ª posição no mundo. Mas, felizmente, no Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice com valoração qualitativa, ocupamos a 29ª posição, o que significa que somos capazes de fazer um uso, acrescentando valor e qualidade de vida aos recursos económicos que temos. Por outro lado, em termos de competitividade internacional, de acordo com o Global Competitiveness Report do World Economic Forum, a nossa posição já não é tão elevada. Estamos na 40ª posição, embora no último ano tivéssemos melhorado da 43ª para a 40ª. Já segundo este mesmo relatório, estamos numa posição melhor em termos de uso das tecnologias de informação e comunicação. Estamos na 28ª posição. Portanto, há aqui um sinal de evolução tecnológica e de capacidade de incorporação de tecnologias que são essenciais na competitividade atual. Na classificação em termos de progresso na realização da Agenda de Lisboa, tivemos a classificação de bom, melhor que a França. Estão aqui os senhores deputados franceses. Portugal está melhor que a França no progresso na Agenda de Lisboa, melhor que a França, que a Grécia, que a Áustria, que a Holanda e o Reino Unido, mas pior que a Dinamarca, a Finlândia, a Irlanda, o Luxemburgo, a Suécia e a Estónia. Tivemos saldo positivo na balança tecnológica em 2007. Isto tudo sem referir que na FIFA, na Federação Internacional de Football Association, estamos em 8º lugar, que é de toda esta série de classificações internacionais aquela em que eu penso que estamos num lugar mais de meio. Mas tudo isto para dizer, em termos objetivos, que Portugal está realmente na fatia de cima dos quase 200 países que compõem estas escalas. tinha aqui uma incursão histórica, talvez exagerada para o tempo que me foi alocado, mas gostava só de dizer que realmente nós não logramos obter no plano territorial e no plano económico os resultados possíveis do nosso maior feito histórico, os descobrimentos que constituíram realmente a primeira globalização evolucionária, nem no comércio, nem no predomínio marítimo. E já agora tenho aqui um autor francês, Jacques Attali, que diz: Portugal nunca se tornou a potência marítima dominante da Europa, o coração da ordem mercantil que poderia ter sido no século XVI. E depois avança um conjunto de razões, nós também as podíamos alinhar aqui, mas talvez eu salte por cima disso, para dizer, como tentei há pouco que adivinhassem, que eu entendo que só a integração europeia nos libertou de um sistema de neutralidades ambivalentes ou de anulação recíproca de alianças em que vivemos quase toda a nossa história. Entre a Inglaterra, para evitar os conflitos no mar, e a Espanha, para lograrmos a paz na nossa única fronteira terrestre. Do lado do mar, desde o auxílio a Dom Fernando na guerra com Castela, o tratado do Windsor, o casamento do primeiro rei da segunda dinastia com uma princesa inglesa e a permanência do tratado do Windsor com altos e baixos ao longo da história e, o que eu chamo a ambivalência, na relação com a Espanha, uma política de casamentos reais, que começa com o casamento do filho de Dom João II com a filha dos reis católicos, que, com a morte prematura do Dom Afonso, viria a ser a primeira mulher de Dom Manuel, que casa em segundas núpcias com outra princesa espanhola, também filha dos reis católicos. Dom João III casa com Dona Catarina de Áustria, irmã do Carlos V. A filha de Dom João V, Dona Maria Bárbara, casa com o futuro rei de Espanha, Fernando VI. Dom José casa com Dona Mariana Vitória, filha de Filipe V. E o príncipe regente Dom João, que viria a ser Dom João VI, casa com a Dona Carlota Joaquina, também filha do rei de Espanha. E eu prefiro esta expressão de neutralidade ambivalente ou de anulação recíproca de alianças à expressão que é usada na doutrina diplomática de percepção antinómica ou dilemática entre o continente e o Atlântico. Primeiro o Reino Unido, depois os Estados Unidos. Porque penso que estas alianças com configurações diferentes e uso de mecanismos diferentes foram permanentes, anulando-se reciprocamente, reequilibrando-se reciprocamente, com pesos alternadamente diversos. O Tratado Windsor conviveu com Tordesilhas e com toda esta série de casamentos reais, tal como o Pacto Peninsular conviveu com a nossa entrada na NATO e depois na EFTA, onde a Espanha só teve assento muito mais tarde. E, realmente, a integração europeia, para mim, significou uma efetiva mudança de paradigma no nosso relacionamento com o mundo e com o exterior. Queria muito brevemente enunciar quais são os princípios que eu penso que devem reger a nossa posição no mundo. Em primeiro lugar, e vou dizer certamente coisas óbvias, a condição básica de qualquer política externa com sucesso tem que assentar na sua consistência, na sua coerência e na fundamentação das posições assumidas no relacionamento internacional e na credibilidade que se ganha pelo cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos em todos os tratados que subscrevemos. E esta condição, que é válida para qualquer política externa, no nosso caso, eu proporia três princípios fundamentais. O primeiro, que é o do respeito exigente dos direitos do homem, sem concessões às tentações de relativismo que a convivência de culturas, ou na fase atual de conflitualidade de culturas, pode, por vezes, nas más interpretações, sugerir. Segundo princípio, o do multilateralismo, da interdependência e da cooperação nas relações internacionais. E acentuo o multilateralismo, esperando que acontecimentos como a Cimeira dos Açores não voltem a repetir-se. E nesta linha, o apoio à reforma das Nações Unidas, na linha de uma nova governance global. Apoio aos sistemas de prevenção de conflitos, apoio às ações de baixa intensidade militar e alto significado político, para usar uma expressão do professor Adriano Moreira. Terceiro princípio, o da sustentabilidade, que eu expresso na linha de solidariedade e cooperação em todas as questões que são essenciais à vida no nosso planeta e que só podem ter soluções eficazes e efetivas se essas soluções forem de natureza global e assumidas solidariamente pela comunidade internacional. A crise do ambiente, a defesa dos ecossistemas e da diversidade, a defesa da qualidade do ar e da água, do fundo de fertilidade das terras aráveis, do uso racional dos recursos não renováveis. E eu penso que esta linha de sustentabilidade será ainda mais evidente quando o mundo enfrenta hoje uma situação de nova escassez ou de novas escassezes, que seriam certamente previsíveis, mas que este viver do dia-a-dia dos mercados nos fez negligenciar para as podermos enfrentar com êxito. E agora, os quatro eixos fundamentais que eu proponho para a posição de Portugal no mundo. A Europa, o mar e a língua. Eu creio que a União Europeia deve ser o ponto fulcral da nossa política externa. E, como disse há pouco, a democracia e a integração na Europa permitiram-nos uma mudança de paradigma na nossa política externa, passando do sistema do aliado externo dominante ou, na minha aproximação, da neutralidade ambivalente e da defesa estrita do interesse nacional imediato, para uma possibilidade de alinhamentos variáveis dentro da linha da União Europeia e de podermos ser um parceiro ativo e independente na construção da União Europeia. A possibilidade de termos uma posição própria e independente de alianças pretéritas nas grandes questões estratégicas da Europa, assumindo e tomando o papel das virtudes dos pequenos Estados. E, por isso, Portugal pode assumir claramente uma posição de player fair na construção da Europa, sem a necessidade do taticismo que muitas vezes parece ser a recomendação na defesa do interesse imediato. E, por isso, neste momento, contribuir para o sucesso do Tratado de Lisboa, que, a meu ver, devia ter provocado alguma onda mais funda de sentimento nacional de sucesso, mas contribuir para o sucesso do Tratado de Lisboa, creio que pode ser uma das grandes apostas internacionais no nosso país. O segundo eixo é o mar. O planeta, aliás, devia chamar-se mar e não terra, porque o mar ocupa uma área significativamente maior que os continentes. Portugal tem uma das maiores zonas económicas exclusivas da União Europeia, tem uma das maiores fronteiras marítimas, poderá ter até vir a ter jurisdição sobre espaços marítimos, sobre a jurisdição para além da atual zona das 200 milhas náuticas. Durante a presidência portuguesa foi adotada a nova política marítima integrada europeia. Possuímos, nesta plataforma de relação entre o Atlântico e o Mediterrâneo, dois excelentes portos de águas profundas. O mar pode ser a área onde nós podemos fazer a diferença na União Europeia. Isso passaria por o assumirmos como desígnio, ou seja, apostarmos em termos centros de investigação em todos os domínios marítimos que fossem centros de excelência a nível mundial. Fazer uma aposta séria. Não há nenhuma universidade portuguesa que nós possamos aqui dizer é universidade de excelência em matéria marítima. Devíamos ter, devíamos apostar, tal como devíamos apostar em sermos líderes nos sistemas de preservação dos recursos marítimos, como devíamos apostar na formação do capital humano nesta área. Faz-me pena ver a Escola Infante Dom Henrique na situação em que está, quando devia ser um centro mundial de formação de recursos humanos nas profissões marítimas. Devíamos ter uma política de liderança ou de conquista de liderança na nossa participação nos vários organismos internacionais que se ocupam das questões marítimas, designadamente nos que decorrem da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O mar é um elemento de percepção e de imagética do nosso país. Devíamos fazer corresponder a percepção e a imagem a um objetivo efetivamente assumido como signo nacional. A estratégia para o mar, que foi aprovada por uma resolução do Conselho de Ministros de dezembro de 2006 e, portanto, anterior, mas percebendo, logicamente, o papel que depois tivemos na aprovação da nova política europeia integrada nesta área, coloca nos objetivos da estratégia a política externa em último lugar. É a linha I de uma série de linhas da nossa estratégia. Eu penso que devia ser a linha A e que não devia dizer apenas afirmando Portugal como o país marítimo da Europa e defendendo os interesses nacionais em todos os fóruns internacionais relevantes, que devia dizer que Portugal devia assumir uma posição de liderança nesses fóruns internacionais. Posição de liderança assente no conhecimento, e por isso a prioridade à investigação, na formação dos recursos humanos e na assunção de uma estratégia clara neste domínio. Finalmente, o terceiro eixo. A língua. Num mundo em processo de globalização e de esbatimento de fronteiras, a língua é a última fronteira. E nós temos, também aqui no contexto da Europa, uma posição ímpar, porque sendo um pequeno país, o português é a terceira língua mais internacional da União Europeia. É a língua de relacionamento com países em todos os continentes, quer os países de língua oficial portuguesa, quer as comunidades portuguesas em todos os continentes. E penso que também aqui nós poderíamos ter um fator de diferença na União Europeia. O português é hoje uma coisa comum. Nós não somos donos da língua, mas partilhamos uma língua comum com 8 países e com muitos milhões de pessoas que falam, pensam e sentem em português no mundo. E isto seria para além da fronteira económica, da fronteira de segurança, seria a grande fronteira cultural do nosso país e o terceiro grande eixo da afirmação de Portugal no mundo. O que eu acabei de dizer não é, obviamente, um programa de governo em política externa, não tinha essa pretensão e penso que não era isso que a Comissão esperava de mim, mas são reflexões para um novo conceito estratégico liberto dos fantasmas do passado, de um Portugal europeu, meridional e marítimo, novamente cosmopolita e universalista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Vilar. Muito obrigado pela sua lição de nos dar um caminho para Portugal, na Europa, no mar e na língua, neste nosso desafio de tentar interpretar o que é ser português hoje. Temos agora connosco a professora Maria João Rodrigues, doutorada em Economia pela Universidade de Paris 1, Sorbonne, presidente do Conselho das Ciências Sociais da Comissão Europeia, membro do Grupo de Análise Económica de Apoio ao Presidente da Comissão Europeia e do Grupo de Alto Nível sobre o Futuro das Políticas Sociais Europeias. Como todos sabem, foi ministra para a qualificação do emprego no governo de António Guterres e é também coordenadora-geral do Gabinete do Programa Integrado de Apoio à Inovação e presidente da Comissão Interministerial de Acompanhamento da Estratégia de Lisboa. Autora de um número significativo de trabalhos académicos, é com certeza com muito gosto que a ouviremos nesta conferência.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento por este convite. Louvo a iniciativa e faço aqui também menção ao grande apreço em que tenho os meus colegas de painel. Acho que vamos ter um debate particularmente interessante neste fim de manhã. A minha intervenção também não vai ser uma intervenção de autoflagelação, vai ser uma intervenção de avaliação benévola e talvez de esperança. E eu vou centrar-me numa ideia-chave que ressalta da intervenção do Dr. Rui Vilar e que é esta, é que de facto é possível hoje Portugal influenciar o mundo através da Europa. E eu gostava aqui de dar conta de uma experiência concreta em que eu tenho estado envolvida e que mostra que isso é possível. É possível nessa área, é possível também noutras áreas. Essa experiência decorre do que se chama hoje a Agenda de Lisboa, que é, ao fim e ao cabo, se eu quiser dar uma definição curta, a Agenda Europeia para a Globalização. Essa agenda foi adotada em 2000, como se sabe, por altura da segunda presidência portuguesa da União Europeia, mas eu gostava aqui de dizer que ela resulta de um trabalho de fundo que começou muitos anos antes, no seio das ciências económico-sociais, no sentido de identificar novas pistas, novas respostas justamente a um mundo globalizado, a um mundo transformado pelas tecnologias da informação e a um mundo em grande alteração demográfica. Hoje pode-se acrescentar uma quarta mudança, que é a mudança climática. E é a conjunção dessas 4 grandes mudanças que levou a Europa, de certa maneira, a entrar numa nova fase em que a questão central já não era só a de completar o mercado interno europeu ou de conseguir sucesso numa União Económica Monetária, era sim a de preparar as nossas sociedades, as nossas economias para esse mundo globalizado. E houve uma conjunção histórica interessante, que foi esse conjunto de ideias que estavam a emergir do lado das ciências económico-sociais terem, a certa altura, encontrado apoio do lado da agenda política europeia e isso permitiu, de certa maneira, formular essa agenda. A questão de partida é muito simples dessa agenda, é, no fundo, um dilema com o qual nós estamos sempre confrontados, que é o de saber como o modelo económico e social europeu pode ser sustentável nesse novo quadro definido por estes desafios que eu acabei de referir. E esse modelo económico-social tem estado em transformação permanente e o fio condutor dessa transformação, podemos dizer, é o de conseguir uma síntese entre alta competitividade e coesão social. Não é fácil, a resposta para essa questão exige alterações permanentes. Na altura, foi fixado um objetivo, e eu gostava de dizer, porque muitas vezes há uma versão simplificada desse objetivo que não é a correta, o objetivo fixado na altura não foi o de transformar a economia europeia na economia mais competitiva do mundo. Não é credível esse objetivo, não é isso que está a acontecer, se nós fizermos uma avaliação realista, e convém lembrar que o verdadeiro objetivo da Agenda de Lisboa é, antes, o de combinar um alto nível de competitividade com coesão social, mais e melhores empregos e respeito pelo ambiente. Não é fácil combinar tudo isto, mas é exatamente nesta combinação de quatro dimensões que a Europa pode fazer melhor que outros continentes e, de certa maneira, já está a fazer melhor. Há muitos problemas para resolver na Europa, mas se nós compararmos globalmente a nossa qualidade de vida com a de outros continentes, a Europa continua a ser, apesar de tudo, referência. Na altura, para se concretizar este objetivo, foram adotadas quatro grandes prioridades. A primeira, a mais emblemática da Agenda de Lisboa, é esta da aposta numa sociedade do conhecimento, investigação, educação e inovação. A segunda é a de completar o mercado interno europeu. A terceira é a de reformar o modelo social europeu para o tornar mais sustentável. E a quarta é justamente a de adaptar as nossas economias a um padrão mais amigável do ambiente. Essas prioridades vieram transformar-se numa agenda. E se eu fizer agora uma curtíssima história em 2 minutos do que aconteceu de 2000 até cá, de certa maneira, a chave para compreender essa história é que este paradigma influenciou, pouco a pouco, um conjunto de políticas europeias e também de políticas nacionais. Influenciou as políticas para a investigação, a educação, a sociedade da informação, mas também as políticas para o apoio ao empreendedorismo e também as chamadas políticas sociais, emprego, proteção social, inclusão social. Esta estratégia, para esse efeito, transformou-se numa agenda de medidas que começaram a ser adotadas numa boa parte dos Estados-membros da União Europeia, embora muitas vezes nós não possamos perceber a ligação entre medidas concretas que são adotadas e a sua fonte de inspiração europeia. Esse nexo não é claro e é, a meu ver, um resultado da falta de transparência que nós hoje ainda temos no nosso sistema político europeu. É bom recordar que em 2003 se estabeleceu um nexo que seria depois muito importante durante a última presidência portuguesa, que foi o nexo entre a Agenda de Lisboa e o que viria a ser o novo tratado, agora Tratado de Lisboa. Este novo tratado procura também responder, embora de forma insuficiente, a meu ver, às necessidades de uma melhor implementação desta estratégia. Mais recentemente, esta estratégia foi transformada em programas nacionais de reforma que estão a ser aplicados com mais ou menos sucesso consoante os países. Se eu fizer um breve balanço crítico, porque eu queria, sobretudo, centrar-me aqui nas repercussões que esta agenda pode ter sobre a ação externa da União Europeia, é isso que vamos viver agora nos próximos anos, a meu ver. Se fizermos um balanço breve, podemos dizer que, do lado positivo, houve uma melhoria dos indicadores macroeconómicos, que ocorreu de forma visível no ano passado, com o facto da União Europeia ter atingido uma taxa de crescimento médio que ultrapassou os 2,7%, e com o facto da União Europeia ter ultrapassado 17 milhões de postos de trabalho criados em termos líquidos desde 2000. Portanto, são números significativos, mas que têm por trás o que verdadeiramente interessa, que é, para além de um conjunto de medidas concretas, reformas que têm estado a acontecer nos Estados-membros da União Europeia, cobrindo proteção social, administração pública, sistema educativo, sistemas científicos, e eu diria as próprias empresas, porque uma agenda assim só vinga se as empresas se transformarem para fazerem dos seus recursos humanos, do seu potencial criativo e inovador, a sua principal força criativa. Eu não tenho ilusões, devo dizer, estamos a falar de uma transformação de longo prazo, estrutural, em profundidade. Ela não permite obter resultados de um ano para o outro, mas ela é crucial para garantir, digamos, que a taxa de crescimento europeu se consolida a um nível superior de forma sustentável. Neste balanço, há países que têm ido mais longe do que outros, mas há países que já estão a provar que é, de facto, possível combinar alto nível de competitividade com coesão social e respeito do ambiente. Não estamos a falar de uma utopia, estamos a falar de algo que hoje já é concretizável no espaço europeu. Mas eu gostava, acima de tudo, de chamar a atenção para as implicações desta agenda para a ação externa da União, e que são muitas, e que começaram a ser explicitadas ao longo da recente presidência portuguesa da União Europeia. Eu tive a ocasião de colaborar com o Primeiro-Ministro na coordenação desta presidência. O ponto forte foi, como se sabe, o ter-se conseguido o acordo político e a assinatura do Tratado de Lisboa. Mas a frente externa mereceu também iniciativas de grande porte, como é do conhecimento geral, e uma reflexão de fundo para a qual eu gostava de chamar a atenção, e que é esta. É que não é possível ter sucesso na implementação de uma agenda interna como a Agenda de Lisboa se ela não for acompanhada por uma ação externa que influencie os nossos parceiros internacionais e que os leve a progredir mais ou menos no mesmo sentido, ou seja, no sentido de uma melhoria dos padrões ambientais, sociais, tecnológicos. A Europa não pode ter sucesso nesta agenda em isolamento, sozinha no espaço internacional. A Europa, para ter sucesso nesta agenda, precisa de suscitar um movimento internacional de convergência para melhores padrões ambientais, sociais e tecnológicos. E esta questão é chave e requer uma ação externa bem mais ativa, bem mais consistente por parte da União Europeia. A ação externa da União Europeia, como é sabido hoje, tem problemas de coerência, na medida em que a chamada PESC muitas vezes não é completamente consistente com a sua ação de cooperação internacional, a sua ajuda humanitária e a cooperação que a Europa pode fazer noutras frentes, científica, cultural e educativa. Portanto, aqui há muitas vezes há problemas de coerência política e depois há um problema de consistência política, ou seja, da falta de coordenação entre a ação ao nível europeu e a ação prosseguida pelos Estados-membros numa lógica individual. Ora, é exatamente isto, estes dois problemas, que se procuram resolver através da adoção como um tratado, como o Tratado de Lisboa. O tratado contém em germe essa possibilidade, mas ela pode não ser conseguida, porque tudo depende do jogo de atores que se vai gerar. Mas eu gostava de, justamente, concluir a minha intervenção chamando a atenção para que, enquanto nós concluímos o acordo político relativo ao Tratado de Lisboa, foi também possível chegar a acordo de um embrião da agenda externa da União Europeia, que ganhou a forma de uma chamada Declaração Europeia para a Globalização. Eu tive a ocasião de conduzir a negociação dessa declaração e foi interessante ver como, apesar das sensibilidades tão diferentes que nós temos na União Europeia sobre como lidar com a globalização, foi, apesar de tudo, possível chegar a uma declaração conjunta, que tem algumas ideias fortes que convém sublinhar. Primeira, a ideia de que já não chega à Europa, já não é suficiente responder à globalização. É fundamental influenciá-la, transformá-la. E para isso é necessária essa tal ação externa mais consistente e mais coerente. Essa ação tem que se desenvolver no plano multilateral, mas também no plano bilateral. E nós temos que concentrá-la em torno de grandes desafios que são hoje desafios comuns ao nível planetário. São os desafios da alteração climática, são os desafios de conseguir suscitar a abertura comercial com melhoria de padrões sociais e ambientais, é o desafio da imigração, o desafio da regulação dos mercados financeiros, do apoio ao desenvolvimento e, finalmente, evidentemente, o assegurar a paz e a segurança ao nível mundial. Em torno de 6 grandes desafios, foi possível formular termos de cooperação entre a União Europeia e os seus parceiros internacionais, que possam criar um jogo de soma positiva. Isto não é fácil, mas foi possível discutir, digamos, a linguagem política para começar a referenciar este tipo de abordagem. E isso pode ser traduzido no plano de relações bilaterais, como aquelas que nós procuramos concretizar ao longo da presença portuguesa na União Europeia, quando fizemos a Cimeira com a África, a Cimeira com o Brasil, a Cimeira com a Índia ou com a China. Eu gostava aqui de exemplificar com um caso que eu vivi de perto, em Pequim, que foi exatamente a recente Cimeira União Europeia-China, em que, depois de um momento de grande tensão, porque pode-se dizer agora que 5 minutos antes da Cimeira começar, não tinha sido possível chegar a acordo político quanto à declaração final desta Cimeira, o que cria, digamos, um ambiente especialmente dramático. A verdade é que, ao longo da Cimeira propriamente dita, foi possível estabelecer um diálogo muito mais frontal e aberto do que é habitual com a China e chegar ao fim com um pacote de compromissos de um lado e do outro que podem definir, digamos, um relacionamento mais positivo com a China. Se por um lado tivemos a afirmação do lado europeu da necessidade de respeito os princípios básicos dos direitos humanos, tivemos pelo lado da China o reconhecimento de que a China tem que olhar com mais cuidado para o déficit comercial crescente que há hoje entre a Europa e a China, para o desequilíbrio cambial, e em contrapartida obteve do lado europeu uma melhor colaboração para ajudar a China a combater o problema da poluição, que é gravíssimo, como se sabe, na China, através de uma transferência tecnológica enquadrada pelo respeito de direitos de propriedade intelectual. Portanto, foi possível, através do diálogo ocorrido da própria Cimeira, identificar os termos de referência de um relacionamento que pode ser um relacionamento de soma positiva, suscitando da parte da China uma adesão a melhores padrões ambientais e sociais. Isto é possível ser feito. E eu queria concluir, deixando aqui o testemunho da minha própria experiência pessoal, na medida em que, juntamente com outros intelectuais europeus e outros policymakers europeus, eu tenho participado em, digamos, iniciativas de diálogo com alguns destes países, com o Brasil, com a China, com a Índia, no sentido de, em primeiro lugar, discutir com eles os novos desafios comuns globais. A partir disso, os desafios globais são os mesmos. Em segundo lugar, dar conta do que é a agenda de resposta em cada um dos casos. Qual está a ser a resposta europeia? Qual está a ser a resposta na Índia, na China, no Brasil? E a partir daí, sim, identificar grandes linhas de cooperação possível e novas formas de entendimento no lançamento internacional, justamente para responder a estes desafios globais. Eu queria deixar aqui o testemunho de que esta abordagem para um diálogo estratégico é possível, dá resultados promissores, cria outra forma de entendimento, porque nós não começamos pelos pontos diferentes, começamos pelos pontos de consenso, e isso permite-nos depois discutir os pontos diferentes a uma luz completamente diferente. É possível chegar a isto e queria aqui dizer que os portugueses têm algo a fazer nesta matéria. porque tem sido também aí a minha constatação, e muitas outras pessoas que têm tido esta experiência sabem que isto é assim, os portugueses são bem aceitos neste papel de intermediários no diálogo entre continentes, entre civilizações. Não é por acaso que nós temos um conjunto de portugueses, incluindo contemporâneos, em papel-chave nessas pontes, nesses diálogos, é porque, de facto, os portugueses têm um perfil particularmente adequado para essa função e devem valorizá-lo. Queria, portanto, concluir este meu depoimento dizendo que estou também certa que a nossa Assembleia da República, ao corporizar esse espírito, essa postura que é tão típica de portugueses, pode desempenhar um papel muito interessante nos próximos anos, no seu relacionamento com outros parlamentos europeus e extra-europeus, justamente no sentido de criar essas pontes de diálogo. Eu estou convicta que os nossos deputados podem também, e já estão a ter, mas podem reforçá-lo, nomeadamente no quadro do Tratado de Lisboa, esse papel de intermediação cultural e política que é hoje tão precioso. Muito obrigada.
Sr. Presidente, agradeço imenso o seu testemunho pessoal e os desafios que aqui identificou, mas que de alguma maneira também lançou e reforço a sua ideia inicial de que Portugal pode influenciar o mundo através da Europa, que é uma ideia que muito caracterizou a sua intervenção e aqui registro. Temos connosco o professor Eduardo Lourenço, ensaísta, professor universitário, professor de cultura portuguesa em várias universidades europeias, Hamburgo, Heidelberg, Nice, Grenoble, também na Bahia, ensinando filosofia. É um filósofo, um intelectual português, um homem de cultura e um dos mais prestigiados intelectuais portugueses. Queria apenas definir três prémios que o professor recebeu: o Prémio Camões em 1996, o Prémio Virgílio Ferreira em 2001 e, recentemente, a 4 de dezembro de 2007, é distinguido pela Universidade de Bolonha com o título de Doutor Honoris Causa em Literaturas e Filologias Europeias. O Sr. Professor, é uma honra para a Assembleia tê-lo connosco e dar-lhe a palavra com todo gosto.
Muito obrigado pelas palavras generosas da apresentação. É para mim um grande motivo de honra e um pouco uma responsabilidade de um género novo estar no recinto da Assembleia da República, nesta casa de democracia parlamentar. Agradeço à comissão que tive a ideia de me convidar, e com um pouco de atenção, seria talvez com o ouvido fino desta terrestre, podíamos ouvir nos corredores deste antigo convento, sobretudo a voz do divino Garrett, que já se preocupava como intelectual, como exilado, como combatente do primeiro liberalismo possível em Portugal, com o nosso relacionamento com a Europa, prevendo o famoso nosso balanço de Portugal na balança da Europa. Hoje o tema que nos é proposto aqui é Portugal realmente no mundo, que é um tema ambicioso, naturalmente, um pouco utópico, mas que convém a Portugal como talvez como nenhum outro, porque para lembrar do meu amigo José Gil, se nós temos dificuldade de nos inscrever em nós próprios, inscritos no mundo, sempre estivemos, a nossa inscrição matricial, em todo caso, precoce, foi a inscrição no mundo, e essa é a nossa marca que deixamos no mundo, a título simbólico. Eu fui surpreendido pela mudança de programa, fui desprogramado para o dia 28 de maio, uma data, várias reflexões, agora para o dia 14, onde estamos. E fiquei... O meu irmão anunciou esta... que estava aí publicitado nos jornais, que ia falar hoje, no dia 14, não? E eu a pensar no dia 28. De maneira que tive de me reciclar, assim, de maneira... Mas, enfim, estou contente de estar nesta companhia e no seio da nossa Assembleia. Tem um título também vaguíssimo, não? Que me obriga a fazer, sem querer, de Cassandra, não? Espero que não seja tão dramático como da dita Cassandra, não? De Portugal como futuro. Poucos povos, pelo menos na Europa, se vivem como Portugal, com tão arraigado apego ao que são ou imaginam ser. Exteriormente, como Álvaro Campos de Pessoa, parecem ser e sentir de todas as maneiras. Simbolicamente, permanecem imóveis. Imóveis na ardente imobilidade de um sonho maior que eles. Como os portugueses oscilassem na sua vertigem de sonâmbulos ao abrigo de todas as quedas, como se os portugueses oscilassem na sua vertigem de sonâmbulos ao abrigo de todas as quedas entre tudo e nada. Nada por serem uma nação de histórica fragilidade no contexto de uma Europa pouco complacente para os mais fracos. Tudo por terem subsistido como povo autónomo durante 8 séculos. O perfil político deste milagre é menos importante do que a persistência do seu corpo simbólico intacto. Em cada um dos seus tempos, mesmo naquele que deu a Portugal a sua imagem mais universal de povo descobridor, os portugueses nunca saíram da nave simbólica que são e onde vão. Da fraqueza congenital fizeram uma força, uma inimaginável capacidade de se conformar para em inglês ver aquilo que os outros esperam deles, conservando-se em si mesmos e para si mesmos uma perfeita ilha, com a sua carga específica de utopia, como a de todas as ilhas. Portugal, país glosado como sensível ao sentimento trágico, familiar do fato, nada tem de realmente dramático, e a sua história, em todo caso, é bem menos dramática que a maioria dos povos da Europa. Ele vive-se e é percebido pelos outros como um país harmonioso, amável, sem grandes tragédias históricas e quase nenhumas sociais. Também é um pouco onírico, mas é assim que os outros nos veem. Em suma, um paradigma do povo feliz, com um suplemento de melancolia para que o nosso retrato corresponda por dentro à impressão bucólica e mesmo lírica, inscrita numa paisagem ainda rural e num cotidiano rústico, apesar da metamorfose vertiginosa das últimas décadas. Em meio século e numa só geração, o velho país imóvel e arcaizante passou de um tipo de vida próximo do século XVIII e até da Idade Média ao século XIX, e sem tempo para estruturar as suas inovações, ao século XXI, onde estamos. Não há moda californiana, como há um século francesa, que os portugueses não se apropriem em tempo real. Isto lhes confere a ilusão, em que até o observador alheio participa, de que os antigos descobridores do mundo são o mais cosmopolita dos povos. Não são, mas parecem-no. E este é o seu paradoxal enigma. Na verdade, como todos os povos messiânicos, Portugal não tem exterior. A sua história é de um Dorian Gray, incorruptida. O seu tempo é único e obsessivamente mítico. Dom Afonso Henrique e Mário Soares são contemporâneos. A sua história é real de povo pobre, tenaz, aventuroso por necessidade. Não lhes interessa, senão como fábula. Fábula ainda realista, a contada por Camões. Fábula de todas as fábulas, delírio luminoso, a do Quinto Império, de Vieira ou de Pessoa, que ficou de quem foi império e já não o é. Fora disto, fica a vida real de um povo pragmático, teve sempre familiar do diabo em que não acredita, e sobretudo de Deus, patrono da sua vida e do seu destino, como se fosse uma outra encarnação de Israel, e porventura é esta a chave do enigma. Para compreender com algum sucesso o que nós somos, como sociedade e como política, e saber minimamente onde estamos e o que nos espera, devemos recuar pelo menos até ao liberalismo. Com ele, e a única revolução digna desse nome que conhecemos, com o seu difícil e nunca integrado triunfo, o mundo moderno como política entrou-nos em casa. Levámos mais de um século e meio a adaptar-nos ao impacto e às consequências da primeira revolução industrial, de onde o liberalismo procede. Com uma cisão interna, até hoje nunca sanada, entre as duas visões desse liberalismo, a concreta, que é a inglesa, e a ideológica, que é a francesa. Amar os nossos pecados, mas consolo da nossa vocação lírica, seguimos mais a segunda do que a primeira. O nosso objetivo, atraso económico e técnico estrutural, adaptava-se melhor à retórica parlamentarista de tipo católico, laicizado, que fez as delícias de todos os nossos calistos camilianos, do que à retórica fria de todos os Palmerston, da cínica, entenda-se, pouco idealizante Inglaterra. A Inglaterra nunca se propôs salvar o mundo. Salvou-o ocasionalmente e salvou a liberdade do mundo para salvar a si mesma, princípio sólido de toda a política. Nós, vivendo bem, somos mais parecidos com os ingleses do que imaginamos, mesmo se são os franceses que há dois séculos nos inspiram, nos estimulam e nos desesperam. O nosso surrealíssimo empirismo só diverge do inglês por não ter os meios das suas imediatistas ambições. Para nos compensar de tudo, temos uma reserva de crença que é sinónimo de sobrevivência e uma missão transcendente, uma apólice celeste com que podemos contar a fundos perdidos, que não nos tenha faltado, desde o ouro do Brasil aos fundos europeus. No eclipse dele, voltamos, por dentro, às estruturais carências que não vêm de hoje. Vendo bem, já estavam todas contidas na famosa fuga para o lago, que chamamos as descobertas, que são ainda hoje o único objeto de consolação e compensação imaginário com que podemos contar, e que foram concebidas e levadas a cabo por um príncipe, que nos é descrito como herói do Renascimento, quando foi a encarnação consumada da Idade de Ouro europeia, por não viver ainda apenas de ouro, que chamamos a Idade Média. E medievais ficámos, para o nosso bem ou nosso mal, até à segunda revolução industrial, que paulatinamente, sem marcha atrás, nos levará à sociedade, enfim, quase burguesa, que foi a nossa até ao advento do salazarismo, síntese possível entre o nosso estrutural medievalismo, quer dizer, ruralismo, e o capitalismo nascente, e já digno desse nome. Sem a África, nossa prioridade histórica e nosso alibi, teríamos entrado já então na Europa, onde sempre estivemos, e não apenas para o pior e o temível. O salarismo, prolongando e acentuando o adjornamento fontista, tão mal vivido por Oliveira Martins, foi um modernismo de facto no que teve de dinâmico na sua primeira fase, e já na última, ao serviço de um medievalismo simbólico, com o preço alto para os cidadãos das suas aspirações democráticas, cidadãos no sentido próprio de citadinos, que à massa do país não importavam muito, mais lhe importavam e importaram o atraso da vida nacional, que os marginalizava em termos europeus, num mundo que estava mudando de ritmo e até de civilização. A grande imigração dos anos 60 empregou a nossa mão de obra sem emprego nessa Europa, que daí em diante seria o novo Eldorado dos portugueses e a provisória solução aos impasses da nossa sociedade, tão bem em começo de planetarização, apesar e também por causa da absurda Guerra da África, o último elo de uma fuga histórica sob a forma de epopeia que começara em Ceuta. No ápice ficámos sem império e sem alibi. Podíamos ser o ano zero do novo Portugal e alguns, em leitura oposta, o julgaram. não foi, em campo algum, salvo no da reapropriação de uma soberania cívica, quase milagrosa, por cima de 4 décadas de tutela ideológica e, sobretudo, ética, num Estado que já se intitulava novo. Em termos formais, que são também capitais, o 25 de Abril restituiu-nos o Estatuto Democrático e as consequências disso não podiam ser objeto de avaliação, não podem ser objeto de avaliação incontroversa. São o dado da nossa vida política na ordem interna e da nossa nova imagem na ordem externa. Com a adesão à Europa em construção, entramos realmente não apenas numa nova fase em matéria de política e projeto de sociedade, mas numa nova história. O fim do Império importa menos nesta metamorfose que o facto de estarmos agora intrínseca e irreversivelmente ligados a essa Europa, que é o horizonte incontornável dela. Podemos continuar a fingir que estamos, como sempre estivemos, por dentro, gloriosamente sós, como Dom Quixote com os seus moinhos. Nunca, na verdade, o estivemos, mas agora nada nos consente, sequer a ilusão de poder estar. A fase autista da nossa história, tão protegida desse encerramento pela nossa mitologia universalista, terminou de vez, e não é um mal. A geração de 70 esperou da Europa, então exportadora de tudo, que nos regenerássemos, ou, como eles diziam, nos civilizássemos, copiando-lhe ou inspirando-nos das suas ideias, dos seus códigos, das suas maneiras, dos seus hábitos. De ideias europeias sempre estivemos ocorrentes. Do que elas significavam como movimento real da sociedade que as concebia, muito menos. No mundo globalizante em que entramos, que nos entrou em casa, essa antiga desfasagem entre o ideológico e o real parece hoje bem menor. Talvez seja uma ilusão, mesmo a ilusão maior do novo Portugal, cuja capacidade de adaptação e mimetismo continuam intactas, mas ela faz parte do nosso utopismo. O que o mínimo exame de qualquer fé de ver nosso, glosado como epopeia pela nossa televisão, sem assunto, mostra, não confirma esse utopismo de já não estarmos noutro planeta, como a geração de 70 pensava. O ruralismo estrutural da nossa sociedade, e nem tudo é negativo nele, não sofreu grandes alterações. Basta estender o microfone às nossas glórias futebolistas, ou outras, ainda não recicladas em Milão ou até Madrid, para o apalpar. Esse ruralismo, que já quase meio século da Revolução Escolar não alterou no essencial. Vejam-se os nossos concursos de diversão e comparem-se com os alheios na Europa. É tanto mais sensível e misterioso que a sociedade pós-25 de Abril usufrui agora de um nível de vida próximo do da média europeia e que o comportamento das suas classes educadas e escolarizadas não é, à primeira vista, muito diferente do da juventude europeia deste começo do milénio. Em termos culturais, sempre um pouco míticos, a diferença entre os padrões nossos e dos outros europeus não consente hoje ser lida como há 100 anos, caricaturalmente, sobre o díptico contrastante entre a escolha entre Europa e nós. É no interior da sociedade portuguesa que passa essa clivagem, em suma, comum a sociedades com a nossa tradição, mas aqui é normal, pelo abismo que as separa entre os que sabem e os que não sabem. Entenda-se, os que têm o poder de compreender minimamente o código ou os códigos da sociedade de que são membros e os que não têm. Para uma sociedade europeia como a nossa, esse abismo não é apenas insondável, é escandaloso, mas a sua realidade condiciona todo o dinamismo da sociedade portuguesa como atora do seu próprio destino. Contrariamente ao que sucedia há apenas meio século, Portugal dispõe hoje não só de uma elite considerável, conservemos a palavra o seu odiado elitismo, mas objetivamente privilegiada, não apenas pela posse dos seus saberes e competências, mas pelo contraste, paradoxalmente cada vez maior, entre ela e a parte da sociedade que, por herança, falta de oportunidade ou meios, não teve, não tem, acesso à classe que é, ou se julga, atora da sua vida. É esta massa de passividade social, esta ausência concreta, salvo pelos seus efeitos incontabilizáveis, que é o pano de fundo e ao mesmo tempo o horizonte que condiciona o seu todo, nos seus detalhes, a realidade da nossa política. De que os governos se julgam os Moisés, e melhor no caso os responsáveis históricos, e a quem se responsabiliza pelo poder imaginário de que todos os dotamos, e quando minimamente não conseguem alterar ainda, e ainda menos mobilizar essa inércia coletiva de séculos, se pedem justiceiramente contas. Isto é válido para toda a espécie de sociedade, mas mormente para uma sociedade como a nossa, com uma tradição de desresponsabilizante, que se tornou uma quase segunda natureza. Sociedade de responsabilidade foi a nossa quando a sua condição era próxima do estado de necessidade. Há apenas meio século, para uma parte do povo português, o tal que trabalhava de sol a sol, enquanto a outra se passeava de sol a sol, a responsabilidade e a responsabilização eram totais. Não seria que o povo português era um povo de parasitas e preguiçosos? Quem é do povo e vem do povo, e ele deve a liberdade que lhe permite pensá-lo, quando não julgá-lo, sabe que não é verdade. O mistério da nossa sociedade, análogo a outras que repousam sobre a mesma cultura, reside porventura nesse abismo que durante séculos separou a condição rural, hiperresponsável por necessidade e condenação, e a outra, que começava logo onde ela terminava, e só tinha um fito, afastar-se dessa condenação, descobrir maneira de não trabalhar, receber do céu, a Igreja, o Estado, os benefícios, era assim que se chamavam, que lhe permitiam salvar-se. É bem inútil, agora que estamos num mundo onde as máquinas quase trabalham sozinhas, e que lugar para saber se nos tornarmos no que ainda visceralmente somos, um povo economicamente dependente, pela incapacidade de superar em termos realmente positivos o nosso estado original de gente dividida em forçados do trabalho e guerreiros, predadores, tuteladas por sacerdotes e juristas, ou porque inconscientemente, teologicamente, não fiávamos da criação de nós por nós mesmos ou a bater qualquer coisa que, pelo facto de sermos homens, nos era devido. O facto histórico é que a ideia da redenção pelo trabalho e sob ela da invenção de nós mesmos, através do conhecimento e da vitória sobre a natureza, não é da nossa invenção. Mas também não estivemos alheios a ela totalmente. Nisto, mais próximo dos filhos do deserto que daquela gente que não desvendou mares alheios, mas conquistou as terras salgadas do holandês para sobreviver. A nossa longa história de povo que durante séculos se habituou a poder coabitar ou viver da escravidão assumida dos outros e do aristocracismo virtual em casa, predispunha-nos para escravizar também esses outros. O que fizemos, na mais insolente boa consciência, durante séculos, bons 5 séculos. Mas não fomos os únicos, mais do nosso tempo de vida como nação independente. Quem poderá crer que isso foi sem consequências? A geração de 70, como já é herculano, como depois António Sérgio, para sem falar do Jaime Cortesão e Agostinho da Silva, que nos santificaram e idealizaram o nosso medievalismo estrutural. Éramos então democratas, imagine-se, como éramos revolucionários à esquerda nas nossas lutas com Castela. Éramos só patriotas, e não é pouco. Mas isso nada teve a ver com o que éramos como sociedade, cujo modo fundamental é ainda hoje, não o mesmo, mas com profundas analogias. O que mudou, até podemos dizer que, de um certo modo, se inverteu, foi o conteúdo desse nosso eterno medievalismo. Não é por acaso que o nosso, e não só, tempo de predileção é a Idade Média, mas não só o seu mesmo, e mesmo as épocas mais obscuras que estão hoje na moda, como o Egito é para o imaginário ocidental, pelo seu caráter de intemporalidade. E não há vila que não ressuscite folcloricamente os reis que lá bailaram, e nós todos com eles. Só que agora somos nós todos os reis dessa festa, onde nos adoramos como libertos desses tempos em que 1000 trabalhavam por nós, por um só. A democracia formal é bem pouca coisa ao lado deste poder virtual de nos festejar como reis das nossas próprias festas. É por isso que é uma pura ficção, dramatizar a nossa sociedade em termos que ainda tenham a ver com o que chamávamos poder, quer na sua antiga forma autoritária, quer no seu folclore democrático. Não há nenhum sujeito político dentro desse nome na sociedade que é a nossa ou no que nela se transformou. Há só um jogo de poderes económicos e financeiros que são precisamente de nenhuma legitimação política, no sentido antigo, do século XIX, do termo, por se legitimar única e bem mais eficazmente pela festa permanente que podem dar ao povo, nós todos, o que nós todos exigimos que ele nos dê. Obnubilados pela recente passado totalitário, descrevemos como ainda fascista o perigo máximo para a democracia óbvia em que nadamos, o terrível e orwelliano contraste ou controle dos meios pelos órgãos mediáticos não é só uma impossibilidade, mas uma pura ficção. O que não é ficção é o inverso. A total imersão do poder político ou do que resta dele na rede cada vez mais potente e encantatória de todas as armadilhas do mundo. Sempre o discurso sobre o poder condicionou esse poder, mesmo aquele que o exprimia ao mais alto nível. Agora já não há hiato entre o poder e o discurso mediático, pois todo o poder passa e é apenas um reflexo da totalidade mediática. Que só não o é o mítico e temeroso Big Brother, porque é exatamente o seu oposto, o poder de toda a gente e de ninguém. De ninguém praticamente responsável, no sentido mais largo, o campo do político confunde-se com o da comunicação. É a internet com Deus, e um Deus, como desde sempre sonhamos, um Deus que nós possamos manipular. Bem, subalternas e interessantes, não por acaso, mas por essência, são hoje as querelas, nossas ou alheias, que se reputam, reportam ao antigo domínio, hoje diversificado da política e do político. A realidade, aquela que nos envolve e nos concerne, que nos dá sentido ou nos retira, não é mais a das antigas querelas ideológicas e teológicas do século XX. Os últimos ídolos, ainda políticos, subsistem, pertencem a essa geração de dinossauros. Nosso mundo é o de Madonna, Sharon Stone, de Cristiano Ronaldo, dos raves, onde a juventude do mundo, do mundo sem projeto político, nem um geopolítico discernível, se converteu num perpétuo circo romano que não precisa de César para os alimentar com os seus leões e os seus tigres. Nós outros, os homens, bastam.
Sr. Professor, a sua intervenção quase que se pode dizer que é a inscrição de Portugal no mundo, a sua narrativa, que escaparia certamente a esta apólice celeste que falou. Estamos agora no momento de passar ao auditório, estou certo que alguém querá colocar questões. Sr. Embaixador, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, é sempre o primeiro dos inscritos. Em todo o gosto, em conselho a palavra.
Muito obrigado. Desta vez não me inscrevi, mas perante esse apelo vou responder. Em primeiro lugar, eu queria frisar que é invulgar ouvir três intervenções de tão grande qualidade sobre um tema tão atual e que merece, de facto, uma reflexão. E por isso vou aproveitar mais uma vez para felicitar, na pessoa do Sr. Presidente, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, por esta iniciativa. A intervenção do Sr. Eduardo Lourenço, como sempre, é uma intervenção verdadeiramente iluminante e que nos revela aspectos, não só do tema que hoje aqui nos traz, como da sociedade moderna, que são verdadeiramente novos, inovadores e de uma enorme juventude. Só não é surpreendente por conhecermos, de facto, o autor desta intervenção, de uma enorme juventude e atualidade. Remetendo-me a alguns aspectos mais prosaicos, eu devo dizer que este é um tema que eu, talvez por deformação profissional, refleti muito ao longo da minha vida. E a certa altura, com o meu colega Francisco Seixas da Costa, que todos conhecem, há uns anos, quando tínhamos mais tempo para pensar nessas coisas, pensávamos fazer também um debate sobre a razão por que Portugal não tinha imagem. Eu tenho refletido muito ao longo da minha vida sobre esse assunto. Foi aqui referido o papel que Portugal teve na história. Um dos maiores historiadores de todos os tempos, o Toynbee, dividia a história na época pré-gâmica e pós-gâmica. O papel de Portugal na primeira globalização é de uma evidência total. Tivemos depois períodos certamente menos felizes da nossa história, mas o professor Maria João Rodrigues citou aqui alguns dos eventos de política externa, chamemos-lhe assim, da nossa presidência. E eu não hesito em afirmar que, juntamente com a Espanha, a adesão de Portugal e Espanha à União Europeia alterou radicalmente a perspectiva do relacionamento externo da União Europeia. E só para falar das presidências portuguesas, da iniciativa da primeira reunião da União Europeia com o Mercosul, da primeira cimeira da União Europeia com a Índia, da primeira cimeira da União Europeia com a África, da primeira cimeira da União Europeia com o Brasil, só para dar este exemplo, foram iniciativas portuguesas que estão consolidadas. Até da primeira e única reunião que houve até hoje, a nível de ministros estrangeiros, entre a União Europeia, os Estados Unidos e a Rússia, que foi aqui presidida em Lisboa pelo então ministro Jaime Gama, na nossa presidência em 2000. Mas nós não conseguimos retirar uma imagem positiva de todas essas iniciativas. Recentemente alguém me dizia que houve um debate no Brasil sobre a cimeira União Europeia Brasil, e os palestrantes diziam que tinha sido um grande esforço da Itália, foi que não foi certamente um dos entusiastas dessa iniciativa, que se devia muito à Alemanha, que foi o principal opositor dessa iniciativa, e devo dizer que tivemos sempre o apoio da Espanha, ao contrário de que muitos comentadores aqui em Portugal disseram, por pensar que se der ao Brasil, a Espanha se opunha. Não é verdade, tivemos sempre o apoio da Espanha, e os comentadores desse debate no Brasil, diziam que ela tinha sido apadrinhada pelo Sarkozy, porque nós tivemos a iniciativa de convidar a vir a Lisboa, e depois um disse, e parece que estava um governante português. Nunca disseram que tinha sido em Lisboa. É este problema de imagem que eu, de facto, não sei como é que nós poderemos superar. Por exemplo, há neste momento um movimento na Unesco, acalentado sobretudo por países onde existe património construído português, mas que deixaram de ser colónias portuguesas há muitos séculos. Movimento para considerar o património português construído no mundo no século XVI como património universal da humanidade. Aliás, ninguém mais do que a Fundação Gulbenkian tem contribuído para o conhecimento dessa realidade. É uma obra notável. Nenhum outro país do mundo construiu fortes, igrejas e palácios do Brasil à Ilha das Flores, como nós fizemos, e todos nós temos tido a oportunidade, com certeza, de o ver. E não conseguimos projetar a imagem de um país universal. Bom, tivemos, de facto, eu quando vivia nos Estados Unidos, muitos americanos diziam, havia uma escola de navegação em Sagres, e eu disse, havia, e o pior aluno era o Cristóvão Colombo, não percebeu nada, foi navegar para o Ocidente para chegar à Índia, e é o grande herói dos descobrimentos a nível mundial. Portanto, tivemos aí um pouco de má sorte, mas temos, talvez, que aprender a gerir melhor a projeção dessa nossa imagem. A esse respeito, devo referir, passando a um apontamento consideravelmente mais prosaico, que é necessário que em Portugal se atribua maior prioridade à política externa. Há um texto notável do Bessa de Queiroz que dizia que os portugueses não gostam de ser apresentados no estrangeiro por pessoas inteligentes, não porque gostem de ter entre eles pessoas inteligentes, mas porque temem que essas pessoas possam alterar a imagem de embrutecimento que Portugal goza no estrangeiro. Bom, esta é a ironia do Bessa de Queiroz, mas de facto aí haveria, talvez, que fazer. fazer um esforço maior. E eu julgo que nós, apesar dos êxitos consideráveis que temos tido na nossa diplomacia, nomeadamente, recentemente, as duas presidências, as duas últimas presidências portuguesas da União Europeia são marcantes. A Agenda de Lisboa, a Cimeira de Lisboa, tem uma particularidade, de março de 2000, que tem a particularidade de ser uma iniciativa, ou pelo menos a assunção de uma iniciativa restrita, de um grupo restrito de países europeus, foi totalmente preparada em Portugal, e a professora Maria João Rodrigues foi a grande obreira de todo esse evento, foi totalmente preparado por nós, com um ceticismo muito grande da esmagadora maioria dos nossos parceiros europeus, como sabe, tínhamos o apoio da Espanha e do Reino Unido, na altura, com um enorme ceticismo e distanciamento da Comissão. E só no fim é que a presidência portuguesa beneficiou do apoio que normalmente uma presidência beneficia por parte das instituições europeias, alterou e marcou a agenda da União Europeia a partir daí. Temos outros... O resgate de Timor é provavelmente a mais implausível negociação diplomática da história de Portugal, como dizia o professor Ministro Jaime Gama, o então Ministro Jaime Gama. Não é fácil retirar ao quarto maior país do mundo um território que ele ocupa há 25 anos por via negocial. Julgo que não há outro precedente. Apesar de todos esses êxitos, nós realmente não damos prioridade à nossa política externa. Não conseguimos capitalizar hoje o enorme potencial que foi a nossa presença através do mundo ao longo de séculos. Essa epopeia que nós tantos nos angloriamos e depois não lhe conseguimos dar uma atualidade. Isso pode-se ver também por estatísticas. O orçamento do Ministério dos Estrangeiros, que rondou os 1,2%, 1,3%, que é normal para um país da nossa dimensão, é hoje 0,7%, e a carreira diplomática portuguesa tem hoje menos 15% de efetivos do que tinha há 7 anos. Isto dá, de facto, uma ideia de como nós não damos a atenção que devíamos dar à nossa projeção externa, e isso julgo que nesta casa onde o orçamento é decidido é um aspecto que deve ser tido em consideração e que eu espero que estas conferências contribuam para esse efeito. Queria, finalmente, um pequeno apontamento, queria agradecer ao Dr. Vilar ter-se manifestado contra a autoflagelação constante em que nós nos comprazemos, que obviamente se reflete na nossa imagem externa. É evidente que os embaixadores que aqui estão, os jornalistas estrangeiros que aqui vêm, as pessoas que aqui passam, acabam por ter do nosso país a imagem muito negativa que nós temos dela, que é mais negativa do que tem a maior parte dos estrangeiros, mas que somos nós que nos comprazemos sempre diminuir Portugal. E eram estes comentários que este excelente painel de oradores, de intervenções me oferece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. É sempre com muito gosto que aqui o vemos e assim, as suas intervenções são uma justificação para uma grande diplomacia que nós temos, malgrado a escassez de meios financeiros à sua disposição. Eu muito gosto de dar a palavra à Sra. Deputada Maria Carrilho.
Muito obrigada. Eu tinha manifestado oportunamente, porque talvez como perceberam, nomeadamente os oradores, eu estou como, digamos, organizadora de uma visita do Grupo de Amizade França-Portugal, que está reunido noutro local, e portanto estou a tentar dividir-me. No entanto, queria aproveitar esta oportunidade para cumprimentar os oradores e também os primeiros comentários que surgiram, e devo dizer que houve uma questão que me tocou imenso e desculpem que eu passe imediatamente para isto, que é a questão da imagem de Portugal no exterior. Por um lado, como já dizia há muitos anos o professor Eduardo Lourenço, Portugal não sofre de uma falta de identidade, sofre talvez de uma hiperidentidade, e nessa hiperidentidade nós acabamos, perante o exterior, de achar que já somos tão, digamos, tão fortes dentro de nós mesmos que nos podemos permitir uma série de fraquezas perante o exterior. E nós, muitas vezes, isso vê-se nos menores detalhes, desde a organização de eventos, a colóquios internacionais, a conferências, a idas à televisão dos nossos intelectuais. Nós estamos constantemente, como dizia o Sr. Dr. Rui Vilar, a autoflagelar-nos. E isso porquê? Provavelmente porque existe essa ideia de que nós, enquanto portugueses, que duramos há mil anos, praticamente, existiremos sempre, seremos sempre portugueses, portanto, temos de permitir essa hiperidentidade. Ora bem, nós hoje, e eu não estou a falar no âmbito da União Europeia, como é costume dizer-se que estamos a perder soberania, etc. Eu sou uma europeísta, creio que Portugal já ganhou e terá muito mais a ganhar em conjunto com a União Europeia, terá mais projeção no mundo, aliás, já se está a ver com os exemplos recentes, até das cimeiras em política externa e não só. Mas Portugal tem, de facto, de cuidar da sua imagem. Nós estamos a viver, como diz o professor Eduardo Lourenço, num mundo que controlamos virtualmente. O eu controla-nos também virtualmente. Portanto, se é assim, aceitamos as regras do jogo, avancemos, e aqui naturalmente o domínio da ciência e da tecnologia, mas também da cultura, enquanto quadro que, no conjunto de uma sociedade, serve para colocar as várias peças, nomeadamente tecnologias, novas tecnologias, a ciência, a história, até a arqueologia, mas temos que avançar para isso, para a imagem de Portugal no mundo. E ao mesmo tempo, enquanto estava a ouvi-lo, e enquanto deputada pela imigração na Europa, não pude deixar de pensar que a política do Estado português, desde o 25 de Abril até agora, em relação a um recurso que é, sem dúvida, a da existência de numerosos portugueses, há quem diga 4 milhões, dos outros descendentes, sim, quer dizer, eu acho que isso não tem muita importância, o número exato. Mas a existência desse recurso, constituído por tantos portugueses que estão envolvidos, praticamente todos, em empresas, em pequenas empresas, todos eles trabalham, pessoas que têm dado conta de si próprias e que têm contribuído também para alguma riqueza no país, acabam por ser apadrinhadas de uma forma paternalista que não as faz crescer, que não dá de nós a imagem que nós queremos agora, e que nós queremos aqui neste ambiente, nesta nossa conferência. Provavelmente haverá uns que querem que Portugal tenha aquela imagem, mas certamente não são os melhores portugueses. E continuamos, desde há décadas, a apoiar financeiramente realizações que, de facto, promovem a má imagem de Portugal no mundo e não a boa imagem de Portugal no mundo. Quando nós decidimos que pronto, são as associações que fazem por ano, uma vez, um almoço com uma sessão de folclore, muito bem, eu acho ótimo, mas então devemos também apoiar outras coisas. Apoiamos mais os nossos jovens criadores que vão para Berlim, que acho ótimo que vão para Berlim, mas que não seja só irem para Berlim, principalmente porque os aluguéis dos ateliês, etc., são mais baratos. Eu acho que nós temos que encarar a realidade, temos consciência de que os portugueses no mundo são uma face importantíssima da nossa imagem e investir na nossa imagem. Aliás, o professor Eduardo Lourenço é uma das melhores faces da imagem de Portugal na França, como nós sabemos. Isto é um comentário, digamos, a quente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho de dar a palavra à Sra. Deputada Matilde Sousa Franco.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria dar os parabéns mais uma vez por esta iniciativa, que tenho achado interessantíssima, e por este painel excelente que aqui tivemos agora. Pegava talvez primeiro no que disse o Sr. Rui Vilar, porque eu sempre fui também contra a autoflagelação. E acho impressionante, como historiadora, e porque há muitos anos me preocupo também com estas coisas, e tive o privilégio desde sempre de ouvir António Sérgio, de quem sou discípula, que o Sr. Professor Eduardo Lourenço citou, e portanto sempre gostei muito de pensar sobre os problemas de Portugal. E faz-me confusão realmente esta autoflagelação permanente que nós ouvimos. Ainda ontem, por exemplo, neste grupo de Portugal-França, a que eu também pertenço, em conversa com a senhora embaixatriz de França, que ainda está há pouco tempo em Portugal, a senhora embaixatriz me dizia que está impressionadíssima que os portugueses têm péssima impressão de si próprios. E realmente é uma coisa que nós vemos por imensos lados. Eu agora, quando foi da aprovação do Tratado de Lisboa, fiz questão de escrever uma declaração de voto em que também referia um pouco isso e em que dizia, citando Fernando Pessoa, que, por um lado, Portugal, conforme Fernando Pessoa escreve, que tinha condições únicas a nível dos países europeus para, como o país que menos odiava os outros, portanto, para esse diálogo intercultural. E, por outro lado, também fiz votos que conquistemos a distância, fazendo as palavras da mensagem. Mas, rapidamente, se me permitem, eu também falava e gostaria de perguntar, por exemplo, eu acho extraordinário, retomando as palavras do Sr. Embaixador, as palavras de Toynbee dividir, por exemplo, a história como era pré-gâmica e pós-gâmica. Eu fui por acaso à Índia em 1997 e vi com enorme entusiasmo que em Nova Delhi estavam a fazer imensas publicações e até novas edições de imensos assuntos sobre Portugal e a presença de Portugal na Índia. Depois, acho uma coisa extraordinária que eu nunca percebi, como é que surgiram imensos problemas aqui em Portugal e acabámos por ir comemorar o Vasco da Gama em Paris. Eu creio que mais nenhum país faria uma coisa destas. Eu acho isto uma coisa impensável e acho que só com os complexos estranhíssimos que nós temos, que eu confesso que há muito tempo que ando a pensar qual será a origem e, não sei, penso, talvez virado ainda da segunda metade do século XVI, mas gostava imenso que os ilustres oradores me ajudassem a pensar melhor nesse assunto, por exemplo, é uma coisa que eu acho extraordinária. Por outro lado, sem querer amassar, mas, por exemplo, eu estive na Ilha das Flores e em outras partes da Indonésia, vi o enorme entusiasmo em todos os lados da Indonésia, que mal se dizia que uma pessoa é portuguesa, abrem-se as portas das maiores simpatias. No Japão acontece a mesma coisa, já para não falar, por exemplo, da Malásia, e até em Paris, por exemplo, como ainda agora estávamos a falar do grupo francês, por exemplo, enfim, por causa de um pequeno acidente de automóvel, quem acudiu ao carro por ter a matrícula portuguesa foi o marroquino, e o marroquino, coitado, teve um marroquino muito modesto, teve uma grande despesa por causa de nos acudir, e depois, quando quisemos fazer qualquer pagamento, ele disse, nem pensar, os portugueses são irmãos dos marroquinos. E, portanto, com esta capital de simpatia, eu costumo dizer que é o melhor passaporte que os portugueses têm em qualquer lado para a simpatia, a dizer que são portugueses, em qualquer parte do mundo, realmente eu não percebo porque é que nós temos esta autoflagelação que se vê constantemente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho de agradecer a palavra ao Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, uma saudação aos oradores que nos trouxeram aqui muitas provocações, muitas reflexões, e devo dizer que é um turbilhão enorme onde não é fácil entrarmos para, enfim, colocar questões objetivas a qualquer um dos três. Eu vou resumir a duas as questões que se relacionam com matéria que eu penso que pode suscitar mais discussão e de pontos de vista, no meio de, enfim, de muitas questões que podia colocar. Nós somos um país que cresceu muito, salvo erro, o país que cresceu mais em termos mundiais num curto espaço de tempo, mas todos hoje somos capazes de saber, de fazer uma reflexão séria das condições fantásticas que tivemos nesse período e também, se fomos responsáveis, percebemos que o país hoje não está sozinho, naturalmente, mas está numa encruzilhada de desafios tremendos, em que nenhum deles é pior que o outro e em que a pior situação é o facto deles surgirem todos em simultâneo, como se tratasse quase de um conflito. E a questão que me ocorre é esta. O professor Eduardo Lourenço utilizou esta expressão, espero reproduzi-la corretamente, quando caracterizou a nossa sociedade com uma grande massa de passividade social e que isso condiciona a capacidade de resposta da nação aos desafios. A questão que eu queria colocar é esta. Essa massa de passividade social, que eu não contesto, eu estou de acordo com essa caracterização, a minha pergunta é esta. Essa massa de passividade social é congénita, é inevitável. E porquê é que eu pergunto isto? Porque quando olho para os... quando imagino os 5 milhões de portugueses que vivem fora da nação, não vejo neles essa massa de passividade social. O que me leva a pensar que essa massa de passividade social que temos é, em certa medida também, alimentada, porque conveniente, à própria elite e à própria classe política. E eu gostava, de facto, que me comentasse esta observação, porque ela eventualmente será controversa. A outra questão tem a ver com a Europa. Nós, no nosso país, reconhecemos todos as vantagens incomensuráveis que o país teve com a entrada na União Europeia. Não discutimos a importância de estarmos no centro da construção europeia, mas com tudo aquilo que é característico do país, isto leva-me a perguntar se também não utilizamos muitas vezes a Europa como um alibi. Ou seja, quando há qualquer coisa que causa surpresa, invocamos, que são normas comunitárias, para nos desresponsabilizarmos da nossa própria iniciativa. Eu pergunto até que ponto é que, estando de acordo com o que disse o Dr. Rui Vilar, até que ponto é que a Europa condiciona a nossa opção pelo mar? Não condiciona. Até que ponto é que a Europa condiciona a nossa opção pela lusofonia? Não só os europeus, estamos à espera que os europeus nos digam, se fôssemos a vocês, dávamos mais atenção a esse património invejável que é a lusofonia. Portanto, até que ponto é que a Europa, por vezes, não serve aos nossos políticos de alibi para que, de facto, não se ocupem tanto de questões que não dependem da Europa, dependem sim da vontade política, da coragem, de tomar decisões que, por vezes, enfim, implicam riscos. E, portanto, é este conjunto de dúvidas que me leva a estar preocupado. Eu não estou pessimista no sentido ciclotímico, mas estou preocupado pelo facto de o país ter tido um ciclo extremamente positivo, mas não se encontrar particularmente bem preparado para este novo ciclo, com as alterações climáticas, com a redução do crédito, com o aumento do preço do petróleo, que não são problemas conjunturais, são alteração de paradigma a nível mundial. Eu não creio que o país esteja hoje particularmente bem preparado com esta tal massa de passividade social e um Estado ainda extremamente burocrático, um Estado que ainda está marcado pela corrupção, pela ineficácia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as questões, as reflexões, os apontamentos e passava agora aos nossos oradores para que eles, sem autoflagelação, possam animar o espírito nacional. Fala, Sr. Professor Maria João Rodrigues. Os ritos parlamentares, nós não estamos muito treinados. Eu queria agradecer novamente esta oportunidade e o gosto que foi ouvir os meus companheiros de mesa. Eu, aliás, tenho o privilégio de ter o professor Eduardo Lourenço no Conselho de Administração da Fundação, de maneira que tenho inside information sobre o pensamento dele e um privilégio acrescido. mas também a Sra. Professora Maria João Rodrigues também tem colaborado em projetos apoiados pela Fundação, de maneira que há aqui realmente uma solidariedade entre todos nós, e foi por isso uma manhã extremamente agradável. Eu ia só fazer dois ou três brevíssimos comentários. O primeiro era para dizer, em relação ao papel da Fundação na preservação do património português construído no mundo. Esperamos em breve poder começar o restauro da Catedral de Safim em Marrocos, depois de um longo processo e complexo processo de negociação com as autoridades marroquinas, porque normalmente estes projetos têm que ter o apoio das autoridades locais, senão não é possível levá-los a cabo. E que estamos também com uma equipe dirigida pelo professor José Matoso a fazer o levantamento sistemático de todo o património português construído, ou mesmo que não sejam edifícios, pinturas, murais, monumentos, e que isso será um contributo que daremos para o conhecimento dessa imensa marca da presença portuguesa no mundo. O segundo comentário era sobre a questão da imagem. Hoje os problemas da imagem estão tremendamente dependentes do uso das tecnologias de comunicação. E se não os usarmos habilmente, mesmo que façamos muito bem, as imagens não passam. Porque os sistemas que estão instalados, os sistemas mediáticos, os sistemas de comunicação, o tipo de avalanche de informação que existe realmente muita especialização quando se quer comunicar e se querem atingir os públicos. Não basta fazer, é preciso que se faça e se seja capaz de comunicar de acordo com as exigências da comunicação atual. Às vezes é penalizante, porque fazemos coisas excelentes e não se sabe, mas porque nós não soubemos também usar os veículos adequados. Não pusemos no YouTube, não pusemos as imagens em movimento, não pusemos o texto em frases curtas e em inglês. Toda uma parafernália de condicionalismos que são hoje exigências da comunicação. E isso exige um treino, exige certamente uma parte dos recursos e das ferramentas que a Agenda de Lisboa trabalha. Eu recordo, por exemplo, que no verão passado tivemos no Smithsonian Institute em Washington e no Museu Histórico de Berlim duas grandes exposições sobre os descobrimentos portugueses, que tiveram imenso eco na imprensa americana, que tiveram eco na imprensa europeia, mas que em Portugal passaram razoavelmente desapercebidas. Portanto, acho que de vez em quando também não sabemos na nossa própria terra fazer passar a imagem. E como eu disse há pouco, não celebramos o Tratado de Lisboa, que foi uma grande conquista. Passou-se aqui numa sessão da Assembleia e vanished, evaporou-se, o que representou certamente muitas horas de trabalho, grandes negociações políticas, vitórias diplomáticas, empenho ao mais alto nível, e não soubemos tirar disso partido, até nos questionamos sobre isso. Finalmente, a questão dos recursos. É evidente que nós temos recursos escassos. Quando há recursos escassos, em estratégia, selecionam-se os objetivos e concentra-se o poder de artilharia num ou dois objetivos. Eu peço desculpa estar a dizer isto na presença de distintos militares, mas reconhecendo os recursos escassos, acho que é nosso dever selecionar dois ou três pontos focais e concentrar nesses pontos focais o melhor que temos, para poder tirar partido e ganhar em alavancagem e efeito multiplicador.
Muito obrigado, Sr. Queria se testemunhar, acabo de regressar há bem poucas horas, de uma visita do Sr. Presidente da Assembleia, Dr. Jaime Gama, ao Brasil.
na sequência da comemoração dos 200 anos da Corte para o Brasil. A exposição no Rio de Janeiro é uma exposição que ela reflete a presença de Portugal no mundo, é uma exposição que se deve integralmente à Fundação Gulbenkian, e queria aqui deixar essa palavra porque é uma exposição de grande nível e que aqui registro com todo o gosto. Daria agora a palavra ao professor Maria Rodrigues.
Eu vou fazer só duas observações, uma sobre esta questão que mereceu comentários de vários sobre o nosso problema de imagem externa. Não há que haver dúvidas nenhumas quanto à excelência do mundo que tem sido feito por portugueses na frente externa. Eu acho que, objetivamente, nós temos muito a relatar nessa matéria. O problema está em reconhecer isso de excelente que é feito. E, de facto, é do reconhecimento que está o problema. O conhecimento que começa aqui, no próprio país. Porque se nós não reconhecemos, evidentemente, os outros também não vão reconhecer facilmente. Embora, às vezes, até reconheçam mais facilmente do que nós próprios, não é? Eu queria só deixar duas notas de rodapé, porque tenho consciência que estou aqui num painel em que há pessoas, nomeadamente o professor Eduardo Lourenço, que tem um vastíssimo trabalho de dissecação da alma portuguesa para perceber o porquê disto, mas eu queria deixar duas notas de rodapé que são estas. Há duas formas de inteligência. Uma que procura mostrar porque é que não é possível resolver os problemas. E outra que procura mostrar porque é que, apesar das dificuldades, é possível resolver os problemas. Portanto, há estas duas formas de inteligência. Eu não digo mais. Acho que estou a ser entendida. E depois, há duas formas de instinto vital. Há um instinto vital que é estimulado pelo sucesso dos outros. E há outro instinto vital que é estimulado pelo insucesso e o falhanço dos outros. Também não digo mais. E, portanto, aqui há escolhas a fazer. A outra nota que eu gostava de deixar ficar tem a ver com a discussão sobre o presente e o futuro, voltando à questão que eu tinha sugerido há pouco, de como Portugal pode influenciar o mundo através da Europa. A Europa, por força do Tratado de Lisboa, vai ter, em princípio, condições para ir mais longe num conjunto de agendas de ação externa. E a questão que se põe, eu sugiro aqui isto como ponto possível de discussão, para a Comissão dos Negócios Estrangeiros, é de saber como Portugal pode influenciar essas diferentes agendas. Eu estou crente que Portugal pode ter um valor acrescentado extremamente interessante para um conjunto dessas agendas. Quais são as agendas de que eu estou a falar? Vou ser muito concreta. É a agenda da vizinhança europeia, a agenda do diálogo transatlântico, a agenda de apoio aos países em desenvolvimento, a agenda de trabalho com os chamados BRICS, a agenda de trabalho com as chamadas macro-regiões que estão em integração regional, Mercosul, no Sudeste Asiático, na própria África, e a cobrir tudo isto, a agenda multilateral, porque se há marca da perspectiva europeia para todas estas questões, é o trazer o espírito do multilateralismo. Eu estou em crer que em todas estas agendas Portugal tem algo a dar, e deixava isto como sugestão de discussão para o futuro. Muito obrigada.
Obrigada, professora. Calculará que foi vital para a Comissão o convite que lhe fizemos. E não digo mais nada. O senhor professor Eduardo Lourenço, a palavra é sua.
Bom, ouvi com muita atenção os comentários que foram feitos às nossas comunicações. Aqui dois temas que foram muito, que tocaram as pessoas, que é este problema da nossa imagem realmente no mundo, a preocupação que nós temos com a nossa própria imagem, não sei, como nós só conhecemos a nossa própria experiência, provavelmente se tivéssemos uma apreensão comparatista do que qual é a relação de outros povos, de outras culturas, com o que se pode chamar a sua própria imagem, nós encontraríamos naturalmente coisas análogas, naturalmente. Mas que no caso português, e visto do nosso interior, se assim se pode dizer, não é? O que impressiona é essa espécie de dissimetria, não é? Entre aquilo que nós somos para nós próprios, aquilo, a ideia que nós nos fazemos por ter uma certa história, um certo passado, por ter deixado marcas que, num certo momento, foram marcas de visibilidade no mundo, e isto não é uma fantasia. Portugal, até aos princípios do século XVI, é um pequeno reino na Península Ibérica, não é? Cuja visibilidade, além dos Pirineus, é relativamente pequena, mas outros terão nas mesmas condições. Veja-se, por exemplo, a aventura do nosso pobre vitorioso Afonso V em África, que andou vários anos na França, não é? A ser passeado por aquele cínico Luís XI, não é? Hoje seria uma coisa inenarrável, não é? Mas quando Vasco da Gama chega à Índia, uns anos apenas da chegada à Índia, o embaixador de italiano junto dos Reis Católicos, que é nada mais nada menos que o grande historiador Luigi Jardine, faz uma espécie de relato da posição dos diversos povos europeus, da importância dos povos europeus e tal. E Portugal não funciona, salvo num último parágrafo em que ele diz: e desde há alguns poucos anos, que um pequeno reino aqui da Península Ibérica deu que falar, interessou, impôs-se, não sei o quê, e é hoje uma nação que começa a ter uma sua importância, etc. Quer dizer, quando nos tornamos visíveis em termos de objetivos, para os outros somos vistos. E eu penso que somos sempre os vistos quando aquilo que nós somos, fizemos, ou que se nos atribui, é merecedor dessa visibilidade. Quando é comum, naturalmente deixamos, mas isso é a mesma coisa com todos os povos, não é? Ora, realmente nós, desde a famosa época de 500 até hoje, nos tivemos sempre a descobrir Índias, estão descobertas, põe lá a linha. Quer dizer, nós estamos lá, não é? Quer dizer, Portugal devia ter uma espécie de capital simbólico de tal ordem, não é? Que este género de interrogações e de auto-invenção não devia ter nenhuma espécie de razão. Mas provavelmente é por isso que ela existe. Qual é o mistério desta coisa de auto-invenção? É, penso eu, um reflexo, uma consciência talvez hipertrofiada do facto de termos sido e já não sermos exatamente como foi nessa altura, no contexto do mundo e naquela hora. E então, essa é a hora nostálgica. Estamos lá, nesse sítio, que não foi, de resto, um sítio qualquer. Há um bocadinho o Sr. Embaixador disse, né? É que Portugal e a Espanha, igualmente, são países que se fizeram, paradoxalmente, de fora para dentro. De fora para dentro. Portugal, no século XVI, estava no Oriente. Era de lá que vinham as riquezas, eram lá que vinham os capitais. Era lá que toda a ação política do país, do rei e dos seus, e da classe dirigente, não? Estava implicada. Não? Éramos lá que atuávamos como se fôssemos os romanos, da época, assim, como Camões lembrou, nos Lusíadas. Não? Era de lá que se enviavam missivas dos nossos vice-reis de Goa, enviavam missivas para aqueles países que toda a Europa ignorava naquela altura ainda. Não? Como no tempo dos romanos se enviavam missivas de Roma, né, para o resto do mundo. Né? Isso é uma coisa perturbante. Né? E disso ficou a coisa mais perturbante que nós temos, não é? Que é a memória camoniana de nós mesmos. Ficou aquele livro, não é? Não por acaso os portugueses chamam Bíblia, acho que é o único povo que chama Bíblia, não é? É um poema, não é? Bom, o que é muito, muito, muito coerente com a situação, digamos que eu chamo de analogia, ou de povo eleito, como Israel, o Israel da modernidade. E quando se tem esse género de cabeça, não é? Tão hipertrofiada, não é? Naturalmente que tem de se pagar as consequências, não é? E quando não estamos à altura, não é? De índios a descobrir todos os dias, ou pelo menos uma vez por século, não é? Então ficamos desesperados, não é? Não estarmos sempre nas primeiras páginas do mundo, não é? Não está a abrir o jornal e vi um jovem jogador de golfe. O golfe agora tornou-se um desporto, enfim, relativamente praticado. E eu gosto de dizer, e o jovem disse: fulano tal, diz a notícia, que está entre os primeiros do mundo. Provavelmente toda a parte, quando está numa coisa, quer ser o primeiro daquilo que está a fazer. É sempre esta obsessão, não é? De estar sempre. E que o mundo inteiro não tem mais nada a fazer do que estar realmente a olhar para nós. Enquanto estivermos nesta, não é? A esquizofrenia é total, não é? E aqui eu posto um problema que é mais importante. O problema não é a visibilidade dos outros em relação a nós, não é? Que no fundo, não é que não seja indiferente. Ao contrário, não é? Nós existimos no espelho dos outros, na relação realmente com os outros. Mas o problema é o existirmos pouco para nós próprios, que se disse aqui há pouco. O facto de que não damos grande. Isso foi uma coisa que foi sublinhada há muitos anos, não é? Que os portugueses faziam grandes coisas, mas que a capacidade de as traduzir, de as mediatizar, como se diria hoje, era muito fraca, não é? Que nós fizemos essas conquistas todas, mas não conseguimos, já nessa altura, não é? Talvez por causa da língua até, impor o conhecimento dessa gesta colonizadora e imperial e descobridora, como devia ser, o que não é verdade. O que não é verdade. Toda a Europa conheceu o essencial dos grandes livros que os cronistas portugueses escreveram, realmente, sobre os descobrimentos e as notícias que se deram, que eram as primeiras do mundo, que se deram sobre o Japão, sobre a China, sobre o Tibete, etc. Não é verdade. Foram traduzidos, mesmo se passaram através dos espanhóis. Portanto, não é verdade que tivesse esses conhecimentos. Agora, como nunca mais estivemos nesse tipo de situação, ou raramente, não é? Então sofremos imenso, não é? Que o mundo não está sempre a pensar em nós. Não, é? Não tem nada a pensar. Nós é que temos que pensar primeiro em nós e comportar-nos em relação a nós, construir a casa, mesmo se estivéssemos numa ilha como Robinson. E nada. O resto é a opinião do mundo. Também penso que nesta coisa do autodenegrimento, não é? É um jogo. É um jogo sofisticado, como é o jogo do povo. E também tem uma fase que quase podia ser de tipo místico, não é? É o famoso o sujeito Cristo, não é? O sujeito é convidado para um banquete, não é? Não se sente no primeiro lugar. É uma habilidade estratégica, mediática, não é? Mesmo um pouco estranha. O Cristo diz, não, sentas no último lugar. Isto é o último lugar. Com esta ideia fisgada, né? Que seja no último lugar o dono da casa, né? O chamará para o primeiro lugar. Né? Nós temos sempre à espera, né? Que nos convidem para o primeiro lugar. Né? E quando não nos convidam, ficamos numa tristeza, uma paranoia absoluta. Não há razão para isso. Né? Nós somos um povo que, dado o que é, o pequeno povo, que foi a coisa que mais surgiu, que mais. A geração de Camões, não é? Foi que aquele pequeno povo, aquele tão pequeno povo, apenas 1,5 milhão de pessoas, não é? se espalhou realmente no mundo, esteve no mundo, numa certa altura. E que isso é uma coisa épica por natureza, por definição. E que essa epopeia não é uma epopeia só do passado, não é? É uma epopeia que está em nós. Não é? E, portanto, se há um povo que não tem razão nenhuma para ter esses complexos, não é? E esta coisa lamorienta, mas é uma lamorienta um pouco de pobre, de falso pobre, não é? Que nunca está contente, não é? com a coisa que lhe dão. Não é? E querem que o sistema vá para o primeiro lugar, mas já estamos no primeiro lugar, não vale a pena, não é? Fazer tanto esforço. Não é?
Muito obrigado. Resta-me agradecer aos oradores as brilhantes intervenções que fizeram. Dizer-lhes que para este pequeno povo que aqui estive hoje de manhã, estivemos numa manhã no primeiro lugar, porque ouvir três personalidades tão distintas da cultura portuguesa é um orgulho para quem os ouve e uma honra para a Assembleia da República. E terminar dizendo que, por essa razão, podemos afirmar que temos como paradigma, parecemos um paradigma de um povo feliz, porque fomos felizes esta manhã e essa felicidade alcançámos através, como dizia o Sr. Professor Eduardo Lourenço, através da redenção e através do conhecimento. E muito obrigado, agradeço uma vez mais, agradecendo a presença de todos.